agoniza, mas não morre. Alguém sempre te socorre antes do suspiro derradeiro. Samba, negro forte destino, foi duramente perseguido na esquina, no botequim, no terreiro. Samba, inocente pé no chão, a vida, o guia do salão, te abraçou, te envolveu. Mudaram toda a tua estrutura, ser outra cultura, e você não percebeu. Mudaram toda a tua estrutura, te impuser outra cultura, e você não percebeu. Mas
muito bem, nesse sábado de carnaval, dia 22 de fevereiro, 8h28 agora, 13 graus a temperatura, friozinho nesse sábado. Nós entrevistando hoje Elvino Santos, e eu sempre pergunto, Elvino, né, o porquê dos pedidos musicais, e começamos agora com Nelson Sargento, o samba agoniza, mas não morre. E eu sempre pergunto o porquê do pedido musical, porquê dessa música.
Sim, essa música para mim é uma resposta àquelas pessoas que... Muitas vezes a gente passou por isso aqui em Caxias do Sul. Nós tivemos o cancelamento do desfile Escola de Samba por 3 anos. Uhum. Isso é uma resposta para essas pessoas que diminuem a cultura de alguém, achando que aquilo que eu escolho é melhor do que tudo, né? Então, esse samba é uma resposta para mim, a essas pessoas. Vamos dizer, Brasil afora, eu vi ontem nas redes sociais o prefeito de Sorriso, se eu não me engano, esse município é no Mato Grosso, e ele dizendo numa entrevista que lá não ia ter carnaval esse ano porque ele vai investir o dinheiro na saúde, na educação e na segurança. Quando a gente tem uma família e a gente tem um bolo, não tem como alguns filhos comerem esse bolo e alguém ficar sem. Então é muito demagogo, é muito rasteiro. Uhum. Quando uma pessoa diz, não, eu sou maestro, eu acho que o importante é a orquestra. Os outros segmentos artísticos não têm necessidade de investimento. Até para mim soa isso até como ridículo, sabe? Como uma ignorância a partir de quando a pessoa é um administrador público e ele acha que ele ocupa aquele cargo e tem direito a diminuir qualquer segmento cultural. Não importa, cultura não é só a questão festiva, artística. Cultura é o jeito que eu vivo. É as coisas que eu gosto, é o que me movimenta na minha vida. Então, quando o cara fala que não vou fazer carnaval porque eu não vou botar dinheiro nisso, dinheiro público nisso, o dinheiro não é dele, o dinheiro é da população, dos pagadores de impostos, né, que somos todos nós brasileiros, inclusive ele, mas não tem o direito de diminuir qualquer segmento cultural. Então, o samba agoniza, mas não morre, porque não é essas pessoas que vão matar o samba. Não é essas pessoas que vão acabar com o samba.
E é preciso explicar também para o ouvinte, às vezes, que não sabe, né, que essa história de investir em outros não pode, né? Que tem um dinheiro destinado para a cultura, para a saúde.
Esse é o bolo dividido, entendeu?
E as pessoas, às vezes, não entendem que não pode tirar o dinheiro da cultura isso. E investir em outros lugares.
Para ele fazer isso, ele vai ludibriar a população e ludibriar o seu próprio orçamento. Porque nós tivemos em Caxias esse experimento que o dinheiro que seria destinado para a cultura foi usado em publicidade. Uhum. Né? Então, talvez até responda daqui a pouco, porque os recursos eles são votados e destinados de acordo com as demandas da população. E se a demanda da população inclui o carnaval, inclui outros segmentos culturais, sim, deve ser cumprido pelo gestor público, seja ele quem for, né? Então, tá aí essa música do Sargento, grande compositor, que o samba jamais vai morrer, né?
Um abraço pro meu amigo Elvino Santos, um grande cara, Wagner Secone, de Fazenda Sul.
Muito obrigado aí, audiência do Wagner.
Aqui no nosso WhatsApp. Eu vi no você comentava, né, das mudanças a partir de 2000, então, com a gestão de Pepe,
isso,
de Pepe Vargas.
É, a partir de 2000, o Pepe Vargas, ele acho que teve essa sacada que não existia a Secretaria da Cultura. Do meu ponto de vista, era uma bola picando, né? Esperando ser chutada para fazer o gol. E ele teve a iniciativa de criar a Secretaria de Cultura. E através desse processo da criação da Secretaria, o Carnaval de Escola de Samba foi fortalecido, e muito. E aí veio essa ideia de buscar conhecimento em outras cidades e fazer intercâmbios e por aí afora, né? Então foi um momento que realmente as escolas puderam buscar o seu lugar ao sol, vamos dizer, ter a sua importância, porque existia anteriormente até os concursos do desfile, mas era uma coisa organizada, não tinha regulamento, ou a questão julgamento durante a avenida, porque as pessoas também têm que saber que o desfile de rua de uma escola de samba, ela passa por um critério de julgamento em todos os seus quesitos é os itens todos, bateria, mestre-sala, porta-bandeira e por aí afora, ala de baianas, né? Passa por um julgamento. No último carnaval que nós realizamos em Caxias, nós tínhamos 30 jurados, 3 jurados por quesito. Então é uma coisa muito séria, muito bem organizada, e é um teatro a céu aberto. Porque ali tu tem a dança, a música, o artista plástico, né? E vai envolvendo a questão cênica, corporal toda, que envolve um desfile de escola de samba. É um teatro a céu aberto, com todos os elementos possíveis presentes ali. Então isso tem que dar muito certo para aquela escola que entrou na avenida e vai mostrar o seu desfile. Aí, com todo esse vamos dizer, investimento na gestão do prefeito Pepe, chega o prefeito Sartori e que amplia isso, né? Que vai, coloca recurso, destina recurso, através do... era vereador, hoje é o vice-prefeito, Eloy Frisso, a gente consegue aprovar leis de data de realização do carnaval, que é importante firmar que essa cultura popular seja realizada nos dias de carnaval, e não carnaval fora de época, é o meu ponto de vista, né? Uhum. A cultura popular, ela se reforça quando tu utiliza a data que foi prevista, que existe, que é a data da efervescência, é ali que tu vai valorizar e vai ampliar, né, todos os horizontes. Então, existe uma lei em Caxias de aprovação da época de realização do carnaval de rua, que é na data oficial. Questão de recursos, a premiação que as escolas têm, não é a premiação, eles não recebem dinheiro antes de realizar o desfile, recebem dinheiro depois que passaram pelo concurso, e aí cada uma na sua categoria lá de aprovação, né, pelos jurados, vai ter o seu recurso. Então houve esse investimento pelo prefeito Sartori na questão do carnaval, um investimento forte, de organização também dessas entidades, de cedência de áreas, né, áreas públicas, para que essas escolas pudessem ter o seu barracão. Não são todas que têm, mas quantas têm? No bairro Beltrão de Queiroz foi construído um centro cultural que começou na gestão do prefeito Sartori, e essa era a ideia, da continuidade a essa proposta, né, para as outras escolas de samba, que não é exclusivo da escola de samba, mas aquilo é da comunidade. Então, nessa ideia do centro cultural, dos centros culturais. E isso... Então, trouxe toda essa riqueza que o Carnaval de Caxias hoje. Quem nunca foi assistir um desfile de carnaval de rua, não tem nem ideia, não tem nem como opinar sobre isso, porque não sabe qual é a realidade. São mais de 40 mil pessoas assistindo esse carnaval, mais de 11 mil pessoas envolvidas diretos. Vai a uma comunidade. Agora, nós temos um exemplo aqui, a comunidade lá do bairro São Vicente, a escola, né? Lá do bairro São Vicente, ela está trabalhando no centro comunitário para o desfile que vai acontecer o dia 29. Uhum. Né? São duas escolas que vão conseguir realizar o desfile, que é a São Vicente e o Arsenal. Eles estão lá trabalhando há mais de 15 dias. Se as pessoas forem visitar esse local, eles vão ver o quanto é importante para aquelas senhoras donas de casa que estão lá trabalhando, bordando, costurando, colando, né? Dando sua própria ideia... Né? A criançada que passa o dia envolvido naquilo, né? Às vezes já fazendo um ritmo numa latinha, numa coisa. isso aí tem uma importância muito grande. É a vida das pessoas, é o modo de vida deles, que não é só ir lá na rua, na avenida, e fazer aquela demonstração do dia. Isso é um período de um ano de trabalho. É, essa escola, posso tomar como exemplo, a São Vicente, no último carnaval que nós tivemos, 2015, eles já estavam praticamente com o samba enredo pronto, a letra pronta para o próximo ano. Então, é um trabalho permanente, né? E esse investimento todo do carnaval, ele vem aí desembocar no último desfile, que foi na Plácido de Castros, que é uma avenida, assim, eu falo isso com comprovações técnicas, que o melhor local até hoje para o Carnaval de Caxias é a Plácido, por ser uma avenida reta, tem profundidade, né? Nós temos em torno ali de 400 metros de avenida para poder trabalhar 300 metros, 360 metros de desfile. Os acessos ali são de menor número de residências. Nós temos um parque, uma escola, que isso, né, facilita a realização. Nós temos todo o Murão da Maesa. Então, é um local muito importante para o Carnaval de Caxias. E é um local que pode haver investimentos futuros de iluminação adequada, não só para o carnaval, mas para outras realizações. E aí agora essa coisa está meio pipocando, né, em relação ao carnaval. No dia 29 vai retomar para Rua Sinimbu, né? Em virtude de que é uma volta do Carnaval de Caxias, a gente entende que é importante nesse momento que esteja no coração da cidade, que é na praça, né? Então é compreensivo isso. Mas a nossa batalha aqui é que futuramente volte para Plácido, e sim com investimento. Porque até a necessidade de pintar o piso da rua, isso é uma preparação. Quando tu vai mostrar para a população, através da televisão, um carnaval, as pessoas não merecem desfilar em cima de sinalização de trânsito, em cima de tartarugas, né? Por quê? Porque tem um envolvimento muito grande artístico de interpretação. Então, a Plácido de Castro, ela possibilita esse futuro para o carnaval, né? E a gente está falando aqui de carnaval, sim, estamos no dia de carnaval, mas a minha vida, ela se retrata muito pela minha infância, eu acredito nisso, né? E esses envolvimentos com o hip hop, com a cultura gaúcha, com o rock, porque também realizo festivais de rock, trabalho essa questão da cultura italiana, né? Tive a oportunidade de trabalhar por muito tempo na Festa da Uva também, começou lá na década de 80, e isso tudo me traz a um único entendimento, que é as linguagens. E quando a gente fala assim, Caxias é muito diversa, sim, é muito diversa culturalmente, tem muita coisa que acontece em Caxias ligada à cultura artística, falando, né? Mas para mim está tudo muito interligado, né? Porque hoje os gaúchos dos CTGs, eles participam do carnaval, eles vão lá fazer o samba. Tem muita gente do samba que é laçador de rodeio, né? Gaúcho, que dança em grupos de cultura gaúcha. Do hip hop também, os caras deixam a calça larga, que pode ser um estilo de bombacha, e colocam uma bombacha e participam tranquilamente de atividades culturais gaúchas. Então, para mim, a facilidade de trabalhar com a cultura popular passa por essa ideia. As linguagens, elas se comunicam entre si, e para mim é tudo muito parecido, porque eu parto do respeito ao modo de vida das pessoas, né? O que eles gostam de comer, como eles fazem suas coisas. E isso me leva a uma reflexão, que é a descentração, né? Observando um bebê quando é pequenininho, que ninguém precisa apresentar como a gente se apresenta, né? Esse aqui é o Pablo e tal, a gente se apresenta um para o outro. As crianças não precisam ser apresentadas. Basta eles estarem no mesmo ambiente, que eles começam a observar o que o está fazendo e começam a fazer junto e começam a trocar o conhecimento, muitas vezes sem falar, sem dizer nada. Então, a partir disso que eu tenho a base do meu trabalho, focado nisso, nas linguagens e na observação do modo de vida das pessoas. Eu me aproximo dessa forma, sem falar, sim, trocando essa informação, né?
E ouvindo o que você sente hoje, porque você é um um homem muito homenageado. Ele foi homenageado pela Academia Caxiense de Letras, destaque cultural em 2008, premiado pelo Ministério da Cultura em 2009. Em 2014, a medalha Zumbi dos Palmares, que foi instituído pela Câmara Municipal de Vereadores de Caxias do Sul. É um reconhecimento pelo trabalho e esforço, né?
Eu diria que o meu espírito tá muito ativo, né? E com essa ideia jovem, sabe? E isso é o não ter medo dos desafios, sair daquela zona de conforto, sabe? Uhum. Isso me leva a colher esses frutos, eu diria, até cedo, né? Eu citei algumas homenagens, mas acho que é importante aqui também eu ressaltar que eu recebi uma homenagem do movimento comunitário e também do movimento que promove a Parada Livre de Caxias, né? Uhum. São duas coisas também que eu acho bem importante. Do próprio carnaval eu recebi uma homenagem. E eu entendo como a principal homenagem ser o reconhecimento, né, da gente. A principal homenagem é quando surge a oportunidade de fazer alguma coisa. Recentemente eu fui convidado para fazer uma curadoria de uma feira, que é a Festa Feira Sabores da Uva, lá de Arroio do Sal. Uhum. Então, através de uma informação lá em Arroio do Sal, olha, tem uma pessoa, eles queriam criar essa ideia da feira, tem uma pessoa que pode contribuir com a feira. E aí eu fui chamado e para criar uma ideia para a feira, para trazer uma coisa que fortalecesse, que isso tivesse raízes. Então, esse é a maior premiação que eu recebo, é quando eu posso contribuir na criação de alguma coisa. Adoro trabalhar com isso, com a proposta da criação. Essa homenagem do Ministério da Cultura no edital Preto Góes foi uma situação dessa, um processo de criação, de pegar percussionistas, músicos lá da periferia, que nunca tinham trabalhado num processo sistematizado, e com o que eles tinham a gente transformar isso num espetáculo. Então a gente foi premiado através de um espetáculo, com um grupo de pessoas de Caxias muito legal. Então essa é a principal homenagem da minha vida, né? Mas eu entendo sim e agradeço muito esses frutos que eu vou colhendo pelo caminho. Todas essas homenagens que eu recebi foram em virtude de alguma coisa. Quando em 2005 o prefeito Sartori me convida para fazer parte da equipe de cultura e criar um setor que cuidasse da cultura popular num todo, me rendeu essa homenagem da Academia Caxiense de Letras pela mexida que a gente conseguiu fazer junto com a equipe na proposta cultural, né? Depois ali, a questão da medalha Zumbi dos Palmares, eu tive a oportunidade de, numa semana farroupilha, levar uma ideia para dentro do centro administrativo e essa ideia ser absorvida pela direção da Secretaria de Administração, e eu pude levar uma exposição que trata da história dos lanceiros negros para o terceiro piso do saguão, lá, terceiro piso do centro administrativo, que na verdade é uma instalação e que é muito louca, sabe? Essa ideia de usar as ferraduras dos cavalos, que eram duas éguas que eu tinha, que eu fui guardando ao longo de muito tempo, fui guardando aquelas ferraduras para fazer a demarcação do espaço, colocando no chão essas ferraduras, trouxe o simbolismo da morte dos lanceiros negros e das mortes da Revolução Farroupilha por ossos catados de bois no campo e cavalos, os trajes, né? Eu tive a oportunidade, porque fica difícil eu falar às vezes um pouco das minhas realizações, porque são tantas coisas, mas eu tive a oportunidade em 2014 de criar o traje para a Josi Luiz, que foi uma negra que participou na Festa da Uva e desfilou vestida de lanceiro. Uhum. Né? Então, uma festa que a gente sabe que tem a raiz, que tem as matrizes da cultura italiana, mas minhas origens permitem que eu leve isso para dentro da festa. E aí, esse traje me deu esse start de criar essa instalação. Então, eu fiz calçados de couro, que eu mesmo cortei os couros e costurei, simbolizando toda aquela época da participação dos lanceiros, vários trajes que a gente preparou para isso. Existe um projeto de um memorial para ser construído um dia lá em Porongos, né, que é no município de Pinheiro Machado, um memorial à morte dos, né, dos lanceiros negros. Isso, tomara que um dia saia do papel. E o arquiteto que ganhou o concurso, ele trabalhou em formas triangulares. E eu usei as taquaras para fazer essas formas triangulares. Trabalhei toda a questão das lanças, como eram as lanças na época, as pontas de ferro, tudo isso. Então foi uma oportunidade muito bacana de trazer isso de uma forma visual, essa história, né? Telas grafitadas, enfim, uma que resultou nessa homenagem da comenda pela Câmara de Vereadores. Então, isso são frutos também de realizações, de trabalhos prestados, né?
Muito bem. Agora, 8h48, a gente vai para um breve intervalo de novo e a gente já volta com o último bloco do Conectado Perfil neste sábado, dia 22 de fevereiro, hoje recebendo Elvino Santos. Dois minutinhos, um minutinho e meio aqui de intervalo e a gente já volta com o Conectado Perfil.